Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
2020 está chegando ao fim, e com esse momento, tradicionalmente, vêm as aguardadas festas de fim de ano. Rabanadas, espumante, confraternizações. Mas a situação hoje é muito diferente do que a gente gostaria. Nosso desejo era chegar a esse período com a epidemia de Covid-19 controlada, com os números em queda.
Mas, infelizmente, não é essa situação que vivemos. E não adianta querer tapar o sol com a peneira. Ou, para usar uma metáfora mais contemporânea, querer se proteger usando máscara de crochê. A pandemia não acabou e os números no Brasil estão em alta. Quase todos os estados têm registrado aumento das médias móveis de casos e de mortes.
Em várias cidades, o sistema de saúde está pressionado pelo aumento do número de pessoas com a doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI preocupa em muitos lugares. E a gente não quer que a situação piore ainda mais.
Por isso, nesse episódio, a gente vai falar sobre as festas de fim de ano e como evitar a propagação do coronavírus, ou, pelo menos, reduzir os riscos ao máximo.
E já que vamos falar de situações em que o uso da máscara é muito importante, vamos aproveitar para esclarecer uma desinformação que circulou a respeito do uso desse equipamento de proteção.
Mas primeiro, vamos às festas de fim de ano. E vamos começar falando sobre a coisa mais difícil que precisa ser dita. O ideal seria não fazer reuniões de Natal nem de Ano Novo neste momento da pandemia. A declaração da Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi que a aposta mais segura para as famílias é não realizar festas presenciais esse ano.
A recomendação é válida para reuniões familiares de Natal e mais ainda para festas de Réveillon, que costumam ser aglomerações ainda maiores. O ideal seria que as pessoas confraternizassem em festas online, como as que ficaram populares no início da pandemia.
Os especialistas têm medo que as festas de fim de ano possam agravar a situação no país. A grande circulação de pessoas que costuma acontecer nessa época pode acelerar a disseminação do coronavírus.
Muita gente que estava protegida pode acabar se descuidando, ou então recebendo pessoas que estão expostas e acabar pegando a Covid agora. O risco de janeiro ter um grande aumento de casos é verdadeiro. Por isso, o ideal são as comemorações online.
Mas a gente sabe que o ideal nem sempre é o real. E sabe também do cansaço das pessoas com a quarentena prolongada, além dos efeitos na saúde mental que o distanciamento está causando. Por isso, a gente vai trazer algumas dicas para confraternizações mais seguras em que seja possível diminuir os riscos, com a consciência de que qualquer reunião implica em algum nível de exposição.
Primeiro, é importante a gente dizer que estamos nos referindo a encontros que reúnam pessoas que não fazem parte do mesmo núcleo familiar. Quem mora na mesma casa pode fazer celebrações de Natal e Ano Novo, tomando apenas os cuidados habituais de higiene ao chegar.
A coisa muda de figura quando se encontram núcleos diferentes da família, pessoas que não moram juntas. Mas grupos familiares diferentes que se encontram habitualmente apresentam um risco menor do que parentes que vêm de outras cidades, por exemplo.
É como se fossem bolhas. Quanto mais dentro da própria bolha for o encontro, menor será o risco. Quanto mais se misturarem bolhas separadas, maior é a chance de contágio.
E os hábitos de prevenção durante a pandemia também são importantes. Pessoas que estão seguindo as orientações de segurança, usando máscara, evitando sair e lavando as mãos com frequência, oferecem um risco menor. Já quem está constantemente exposto ou não usa máscara direito, representa um risco maior para as pessoas com quem se encontrar.
O número de pessoas que vai se encontrar é outro fator que deve ser levado em conta. A recomendação dos especialistas é que os encontros reúnam, no máximo, 6-7 pessoas. Assim se reduzem um pouco as chances de propagação do coronavírus.
E quem vai ao encontro também é relevante. Idosos e pessoas com doenças que as coloquem no grupo de risco deveriam evitar ir para as festas. Uma reunião de Natal é ótima, mas ter vários natais pela frente é melhor ainda.
Mas se a pessoa considerar a participação presencial indispensável, é possível tentar reduzir os riscos para ela. Um outro fator importante é o local de realização do encontro. Espaços abertos são a melhor opção. Se não houver essa possibilidade, é importante manter as janelas abertas e uma boa ventilação.
O ideal também é que as pessoas usem máscaras e só as retirem nos momentos em que forem comer ou beber. E por falar nisso, também é importante ter atenção a copos e talheres. Eles não devem ser compartilhados. Em casos que seja preciso que várias pessoas toquem no mesmo utensílio, ele deve ser higienizado após cada uso.
Outra dica que pode ser difícil de seguir para muitas pessoas, mas seria o ideal, é a restrição de bebidas alcoólicas. Isso porque depois de beber, as pessoas tendem a relaxar mais e descuidar das medidas de prevenção.
Além das máscaras, o ideal é que as pessoas mantenham o distanciamento de 1,5 metros a 2 durante todos os encontros. Cada família precisa buscar sua própria forma de fazer isso. Colocar núcleos diferentes em mesas separadas, comer espalhados pela sala, cada um deve encontrar sua maneira.
E também não é recomendado ter música alta nem que as pessoas cantem nesses eventos. Isso porque falar alto aumenta a emissão de gotículas, que vão mais longe também. E isso eleva o risco de transmissão da Covid.
Quem vai participar de algum encontro de Natal, idealmente, também já deveria ter reforçado o isolamento a partir de 10 de dezembro. Aumentar as medidas de proteção 2 semanas antes de uma reunião reduz o risco da pessoa ter se contaminado e estar assintomática ou com o vírus incubado.
E por falar em tempo, esse é outro fator importante. A recomendação dos especialistas é que as reuniões que forem acontecer presencialmente sejam mais curtas do que o habitual. Quanto menor o tempo de exposição, menor é o risco de transmissão do coronavírus.
Especialmente se a reunião acontecer em um lugar fechado. Encontros em lugares abertos podem durar um pouco mais. Em lugares fechados, existe um risco de aerossóis contaminados se acumularem no ar com o passar do tempo.
Também vale lembrar que não é recomendado se aglomerar em lojas à procura de presentes. E a gente sabe que, na última hora, o risco das lojas encherem é ainda maior. Se esse for o caso, é recomendado que se deixe o presente para depois. Pode parecer clichê, mas é verdade. Não tem presente mais importante que a saúde.
E se for acontecer uma troca de presentes, o ideal é que uma pessoa fique encarregada de distribuir todos. Ela deve higienizar as mãos antes de começar. E as embalagens podem ser limpas com álcool 70.
Também é bom evitar beijos, abraços e apertos de mão. Cumprimentos com o cotovelo ou acenos à distância são opções melhores para reduzir as chances de contaminação. E esse cuidado deve ser ainda maior com as pessoas idosas ou de grupos de risco. Elas podem, inclusive, usar, além das máscaras, protetores faciais para aumentar a proteção.
É bom lembrar também que quanto mais alto estiver a transmissão na sua cidade, maior o risco de alguém levar o coronavírus como penetra para a festa. Por isso, quanto mais altos estiverem os números, maiores precisam ser os cuidados.
E não precisamos nem falar que qualquer um que esteja com Covid ou com sintomas que podem ser da doença não deve sair de casa de jeito nenhum. Pessoas que tiveram contato com algum caso confirmado da doença em menos de 14 dias também não devem participar de encontros de fim de ano.
Vão ser festas de fim de ano atípicas em um ano fora do normal, mas toda essa precaução agora é fundamental para evitar um agravamento da pandemia no começo de 2021, porque o risco de aglomerações causarem uma piora da situação e aumentar o número de casos e mortes, infelizmente, é...
Corona Fato.
E a gente voltou a lembrar agora há pouco da importância das máscaras na prevenção contra o coronavírus. Mas recentemente circulou uma desinformação para tentar desacreditar esse equipamento de proteção.
Foi uma foto que circulou no WhatsApp e em outras redes sociais de uma suposta reunião entre brasileiros e chineses no Instituto Butantan, em São Paulo. A imagem mostra ocidentais usando máscara de um lado e alguns orientais sem máscara de outro. Em cima, a legenda: "Sorria, você foi enganado."
Nos textos que acompanham o conteúdo, os autores argumentam que os chineses não usariam máscaras porque elas não serviriam para nada.
Mas a postagem não passa de desinformação. O site boatos.org checou o conteúdo, e o que foi verificado é que a foto é verdadeira, mas as alegações sobre ela, não.
Para começar, a imagem não foi feita no Instituto Butantan. A foto foi tirada na China, em uma reunião durante a inspeção da Anvisa a uma fábrica da AstraZeneca, que produz insumos para a vacina de Oxford.
A má intenção do conteúdo enganoso se revela com essa mentira. Inclusive, na própria fotografia, é possível ler em um telão que se trata da reunião final da inspeção da Anvisa, só que o texto está em inglês.
Alguns chineses, e não todos, como afirma o texto, estavam sem máscara. Mas isso porque a epidemia da Covid-19 naquele país está controlada. Por isso, o uso desse equipamento de segurança não é obrigatório na China nesse momento.
E medidas de controle são adotadas na entrada de estrangeiros para evitar que o coronavírus volte a se espalhar por lá. Medidas pelas quais a equipe da Anvisa precisou passar antes de realizar as inspeções que foi fazer no país asiático.
Nós já vimos diversas vezes que as máscaras são uma medida eficaz para prevenir a disseminação do coronavírus. E conteúdos alarmistas que não citam fontes e com erros de português, atacando a credibilidade das máscaras como esse são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Antes de terminar, a gente queria reforçar que é muito importante levar a sério as recomendações de segurança nesse momento. A atual situação é preocupante. A gente sabe que é difícil, que está todo mundo muito cansado, mas vale a pena, porque tomar os cuidados necessários vai nos ajudar a ter muitos outros anos para comemorar. E com todos os cuidados e sem aglomerar, a gente também vai descansar um pouquinho no fim do ano.
Nas semanas do Natal e do Réveillon, não teremos episódios novos do Corona Fatos. Mas calma que não vamos te abandonar. Para você não ficar com saudades, a gente vai preparar duas surpresas para você ouvir no dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro de 2021. Escuta e depois nos conta o que achou.
Estaremos de volta com mais Corona Fatos e Corona Fakes inéditos no dia 8 de janeiro. E como não poderíamos deixar de lembrar, acompanhe as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar, lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e boas festas com responsabilidade.
É isso aí, pessoal. Boas festas, bom fim de ano. Até a próxima.